Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de onde vocês estiverem no mundo. Sejam bem-vindos com essa reunião de stakeholders trimestral. Eu tenho alguns anúncios. Não temos shareholders, acionistas, mas sim temos muitas partes interessadas e queremos informá-los. Eu vou falar um pouco e depois vou passar o microfone para o nosso presidente, que se encontra em Wuzhen, na China, um pouco tarde agora. E ele vai fazer uma apresentação breve e vai apresentar a alguns executivos da ICANN, que também vão fazer apresentações. E depois vamos ter perguntas e respostas. Então, se você tiver alguma pergunta durante essas apresentações, anotem e depois poderão perguntar durante a sessão de perguntas e respostas. Há duas maneiras de fazer perguntas. Uma é online, e vocês podem postar a pergunta na caixa de perguntas e respostas, aqui online. E a outra maneira é através do Adobe. E essa ligação é em inglês, mas também está sendo interpretada simultaneamente para 5 línguas diferentes. E a equipe técnica agora está trabalhando com o som. Temos alguns problemas aqui com o som do russo, então não vamos poder tomar perguntas em russo. E se vocês estiverem no telefone e o telefone estiver em mute, você deverá colocar o som. E se tiver alguma pergunta e online está em mute, aperte em #3, dão seu nome, quem vocês representam, cidade, país de onde vocês ligam, vamos apresentá-los e você fará a pergunta. Temos 9 linhas e então alguma das intérpretes vai traduzir a sua pergunta para a língua correspondente. E nós vamos então assignar a pergunta à pessoa especializada na pergunta. Não é o momento para fazer discursos apaixonados, estamos mais interessados em responder perguntas concretas. Há muitas pessoas ouvindo e queremos ouvir tantas perguntas quanto possível. E vamos concluir daqui a 1h30 E mesmo se nós não respondermos suas perguntas, vamos postar sua pergunta no web com uma resposta. Então, se não puder fazer a pergunta em tempo real, depois terá uma resposta. Vou apresentar o CEO da ICANN, o Sr. Fadi Yahadeh. Fadi pode falar muito. Fala, Fadi. Bem-vindos à convocatória de stakeholders trimestral. E a fundamentação disso é fornecer uma janela preditiva e regular às atividades da ICANN através de uma atualização baseada nos dados sobre o progresso a respeito dos objetivos e a nossa missão, o que inclui a nossa função como órgão de coordenação para nomes, números e parâmetros e protocolos. E como muitos de vocês sabem, nosso exercício fiscal vai de 1º de julho até 30 de junho e essa convocatória trimestral vai estar focada no primeiro trimestre do ano fiscal 2015, que é de 1º de julho a 30 de setembro. Hoje eu vou fornecer uma visão geral breve sobre os pontos destacados desse trimestre e depois vamos ter apresentações mais exaustivas sobre políticas, implantação de políticas, performance operacional e atualização financeira. Recentemente, a ICANN adotou seu plano estratégico como um esquema para planejamento de 5 anos e para nosso plano operacional de 1 ano. O plano estratégico está construído a partir de colaborações da comunidade, comentários públicos, feedback da comunidade recebidos através de 3 períodos de comentário público em 17 meses. E uma das nossas áreas de foco nova é a elaboração e implantação de um marco de interesse público global que está ligado com a missão da ICANN. Uma maneira de abordar isso através do Departamento de Responsabilidade Pública e Desenvolvimento. E se observamos as finanças, vemos uma renda superior do que foi prognosticado e despesas um pouco menores. Também vemos uma atenuação leve do lado da renda e depois, nesse relatório, vamos falar sobre algumas das tendências que motorizam essa avaliação. Fortalecemos a postura técnica, contratando um novo diretor tecnológico, David Conrad, quem ingressou na ICANN para trabalhar com stakeholders internos e externos para desenvolver um roteiro tecnológico para os sistemas de identificadores da internet e coordenar a comunidade. Além disso, temos atividades de extensão técnica em andamento no mundo inteiro, focadas no treinamento técnico geral. E agora estamos em um período de crescimento do pessoal que está estabilizando-se, estamos restaurando novos integrantes do quadro de funcionários, através de hubs e centros de engajamento, com foco em eficiências e controles. E nesse trimestre adicionamos 15 funcionários e no anterior adicionamos 23. Então temos 306 funcionários em 28 países. O presidente da ICANN, da Divisão de Domínios Global, Akram Atala, e que também nosso diretor financeiro, e o nosso diretor financeiro, aliás, Xavier Calvez, também vão falar nessas apresentações. E no mês passado, anunciamos a criação de uma nova posição denominada o funcionário de cumprimento de contratos, o diretor de cumprimento de contratos, que Alan Grogan foi designado. Ele supervisiona e expande o departamento denominado de cumprimento e salvaguardas contratuais, que vão considerar maneiras em que a ICANN pode trabalhar cooperativamente com outros na comunidade da internet para ajudar a salvaguardar os registradores e a comunidade global através da melhoria de nossas atividades de aplicação de contratos e também explorar outras atividades para ajudar a proteger vida, segurança, privacidade, etc. E todas essas atividades, claro, devem ser coerentes e de acordo ao mandato limitado da ICANN, a sua missão e valores básicos. A ICANN lançou o terceiro ano da auditoria de cumprimento contratual de 3 anos, que vai até maio de 2015 e que segue a finalização do segundo ano da auditoria, em que auditamos 6 registros e 317 registradores, com 98% de cumprimento no final da auditoria. Estamos completando também, além disso, a primeira auditoria de novos registros em 14 domínios de nível superior, e desses 14, 3 vão ser retestados, um se encontra em fase de remediação ou correção e 2 receberam o relatório de não deficiências. Agora, eu vou apresentar rapidamente o que está acontecendo com os processos de prestação de contas da ICANN, da melhoria da ICANN e também com a transição da supervisão das funções da IANA. A comunidade global está engajada, está trabalhando tanto na transição da supervisão dos governos americanos até também fortalecendo o nível de prestação de contas da ICANN. É um teste muito forte de como esse modelo está funcionando de baixo para cima, e isso significa também unir diferentes pessoas para formar grupos coesivos para entregar uma proposta para o governo americano no próximo ano. Temos mais de 100 pessoas de 41 países envolvidas na comunidade de nomes nesse esforço só, e estamos confiantes em que a comunidade vai trabalhar junto e vai aderir. Esses esforços são a minha primeira prioridade, mas com o reconhecimento da missão número 1 da ICANN de garantir segurança, estabilidade e resiliência da internet, e isso vai continuar assim. A transição não deve passar por cima do nosso foco principal, que é manter e melhorar as estruturas organizacionais, as capacidades operacionais para facilitar a elaboração de políticas e entregar um resultado para a comunidade. O mês passado, a secretária dos Estados Unidos, a secretária de Comércio, Penny Pritzker, reafirmou o compromisso do governo americano com essa transição e também com o modelo multissetorial, e visto que isso vai preservar e proteger uma internet forte, estável e resiliente. A ICANN está comprometida com manter sua incumbência limitada dentro de um ecossistema de governação de internet global distribuído como coordenadores, identificadores de internet técnicos, parâmetros de protocolo IP, espaços de endereços e sistema de nomes e domínios. E vamos continuar com nossa coordenação bem sucedida com a comunidade multissetorial sobre questões de governança em fóruns globais, como foi o Fórum de Governação de Energia em Turquia, também o Plenipotenciário da União de Conexão de Busan na Coreia do Sul, e também nos preparativos para a Cimeira Mundial sobre a Information Society 10 Wishes, em dezembro de 2015, para o crescente número de áreas que não estão sendo abordadas dentro das estruturas da ICANN, nós abraçamos e adotamos os princípios da NET Mundial que foram desenvolvidos no Brasil e continuamos a apoiar esse ecossistema de governança de internet distribuída. Uma maneira concreta disso é através da iniciativa NET Mundial, que foi lançada em 6 de novembro e reflete a parceria com a CGI do Brasil, o Fórum Econômico Mundial e a ICANN. É uma iniciativa multissetorial que vai motorizar soluções ou impulsionar soluções de baixo para cima, baseadas na colaboração, num ecossistema de governança da internet. Estamos comprometidos com trabalhar com outros players globais para empoderar e desenvolver o ecossistema para que não permaneça rígido e também responda às necessidades e as lacunas mundiais identificadas. E é importante observar que, enquanto isso acontecer através da iniciativa NET Mundial, como uma das vias, estamos inteiramente comprometidos com o ecossistema de governança da internet distribuída. Duvido que muitos de vocês estejam surpreendidos de ver quão ocupados temos estado nas áreas de elaboração de políticas nos últimos 3 meses. O trabalho importante de elaboração de políticas da ICANN está sendo feito por pessoas muito trabalhadoras e com voluntários diversos do mundo inteiro. E nos últimos anos observamos um grande crescimento da quantidade de pessoas trabalhando conosco. As participações nas nossas reuniões continuam a crescer com o tempo. Com a nossa recente reunião na ICANN 51, com mais de 2.200 participantes, a terceira maior participação na nossa história. Esse último trimestre, o domínio de nível superior de código país.in, o gerente, se uniu à organização CCNSO, trazendo ao todo uma quantidade de 152 membros. 5 novos membros também se uniram ao Comitê Assessor Governamental, o GAC, e ao todo são 146 membros e 31 observadores. Desde 1º de julho, temos tido 70 grupos de trabalho trabalhando em diferentes regiões geográficas, avaliando onde está a linha entre políticas e implantações, se há mecanismos de proteção para direitos corretivos implementados antes de 2002 e também domínios de nível superior novos e genéricos que devem ser emendados para permitir seu uso por diferentes organizações. Então, como todos sabemos, toda a nossa elaboração de políticas é feita com um modelo baseado no consenso de baixo para cima. Isso significa que os membros da comunidade têm muitas oportunidades para fornecer suas perspectivas em muitos tópicos. Durante esse período, tivemos 13 períodos de comentários e também o Conselho Consultivo Atlântico, que emitiu 11 declarações de assessoria e o GAC também, que emitiu 28 também comunicados, e também temos o Comitê de Segurança e Estabilidade com 2 relatórios, esse SAC 068, que é um relatório sobre contratos e funções da IANA, e esse SAC 067 com uma visão geral e história das funções da IANA, e o Board e seus comitês e programas de novo GTLD já passaram e aprovaram 37 resoluções. E agora eu quero apresentar David Olive, que é o vice-presidente de apoio à elaboração de políticas da ICANN, quem vai apresentar mais detalhadamente as últimas concretizações desse trimestre nessa área importante. Fala, David Olive, atividade de elaboração de políticas da ICANN, sobre o que foi mencionado, foram refinados pela comunidade da ICANN através de suas 3 organizações de apoio e com a influência de 4 comitês consultivos. Outras organizações e políticas e técnicas também estão envolvidas na elaboração de políticas, como o Grupo de Tarefas de Engenharia na Internet e registros regionais e locais. E todas as atividades de política estão formadas por voluntários num modelo de baixo para cima, multissetorial, aberto e transparente. Os stakeholders da ICANN incluem companhias que oferecem nomes de domínio ao público, como os registradores, companhias que operam registros de nível superior, GTLDs ou CTLDs, são esses registros de código país, também provedores de serviços de internet, interesses de propriedade intelectual, usuários da internet, usuários não comerciais como do setor da academia, ONGs, organizações sem fins lucrativos e usuários de internet individuais e governos. As atividades de elaboração de políticas voluntárias começam com um grupo de trabalho e fazemos uma elaboração de uma política, temos assessoria sobre políticas e muitos desses grupos de trabalho estão abertos para todos nessa comunidade de voluntários da ICANN. E durante esse período, temos tido 70 grupos de trabalho ativos em OASIS, CCs, focados em várias questões e políticas da ICANN. Os comentários públicos estão presentes em várias etapas no processo de desenvolvimento de políticas para permitir que os membros interessados a comunidade forneçam pontos de vista sobre propostas e políticas e para assegurar que essas recomendações e políticas reflitam as preocupações e perspectivas da comunidade. Durante esse período, houve processos de comentários públicos, 13 ao todo, para contribuições desde a comunidade da ICANN sobre elaboração de políticas e outras também sobre questões diferentes, sobre o processo de prestação de contas da ICANN, até regras de leilões para novos GTLDs. E considerando a diversidade de perspectivas dos stakeholders e tentando encontrar um balanço que seja aceitável para todos, isto faz com que esse processo de elaboração de políticas seja mais como uma maratona. Mas o que é importante aqui é que as recomendações sejam justas, efetivas, bem consideradas e que conservem e aumentem o nível de segurança, estabilidade e resiliência da internet. Agora eu vou apresentar as atualizações do primeiro trimestre para das três organizações de apoio. A Organização de Apoio Nomes Genéricos, a GNSO, a CCNSO e a ASO, que é a Organização de Apoio a Endereços. Nesse período, a GNSO iniciou 2 áreas de trabalho. Primeiro, sobre os procedimentos que sucedem aos novos GTLDs para debater experiências que obtivemos na primeira rodada de aplicações de novos GTLDs e identificar também questões que possam surgir sobre os relatórios de problemas futuros e, na outra, em colaboração com outros OASIS, CCs da ICANN, sobre o desenvolvimento da proposta de transição da supervisão da IANA para a nomeação de funções relacionadas.
A GNSO tem vários processos em andamento agora de elaboração de políticas em diferentes fases, que incluem grupos de trabalho sobre serviços proxy privacy e seu credenciamento, tradução, transliteração de informações de contatos para serviços de diretório e uso de mecanismos corretivos para proteger os nomes de organizações governamentais, internacionais e outras. Além disso, as 18 recomendações da política de transferências entre registros foram adotadas unanimemente pelo Conselho da GNSO para melhorar o marco de políticas para transferências de nomes de domínio entre registros. As questões abordadas aqui estão relacionadas com a resolução de conflitos a partir de transferências, multas por violações e formulários de autorização. Além dessas questões identificadas, para notificar sobre os sistemas existentes, temos também o rastreamento de violações ou reclamações, melhorias, mudanças feitas no relatório final de conflito sobre uniformidade na relatoria, que foram abordados e essa questão foi finalmente encerrada. E, por último, para encorajar o engajamento precoce e entender as questões de desenvolvimento de políticas, a GNSO designou uma pessoa de contato com o GAC como parte das atividades atuais do grupo de consultas entre GAC e GNSO sobre engajamento precoce. Nesse período, vemos aqui esse processo e na elaboração de políticas, vemos esse gráfico, depois eu vou descrever gradualmente. Se passamos agora para a organização de apoio em nomes de código país, vemos que nesse período o processo de transição e prestação de contas foi um esforço grande e está focado na comunidade de códigos de país e como um todo. A CCNSO estabeleceu um grupo de trabalho para rastrear e coordenar atividades sobre essa questão e entre os marcos alcançados nesse trimestre estão a designação de líderes e membros relacionados aos grupos de trabalho entre comunidades. Devido à importância da transição e também do processo de prestação de contas, há um esforço muito grande que deve ser feito para alcançar a toda a comunidade CTLDs e não apenas aos membros da organização CCNSO. Entre as atividades de extensão estão enviar listas de e-mails especiais e páginas web para garantir o envolvimento das organizações regionais e outras nessas importantes atividades. O Conselho da CCNSO está formando um novo grupo de trabalho sobre governança da internet e assignando novos membros. Esse novo comitê permanente vai informar e fazer participar a comunidade de CTLD nas discussões sobre governança da internet. Entre as organizações de CNSO, o trabalho recentemente completado por elas, encontramos a adoção interina do trabalho de interpretar políticas para delegação e redelegação de CCTLDs a partir do RFC 1591. São discussões extensas, exaustivas, que incluem uma rodada final de consultas da comunidade CCTLDs presente na ICANN 51, e o Conselho adotou também o marco de interpretação provisório para permitir que o GAC forneça contribuições e apoio. O esquema, o marco de interpretação, tem um trabalho que é chave quanto ao processo de avaliação de políticas que influencia na maneira em que os CCTLDs podem ser delegados e redelegados desde um gerente para outro. Por último, a CCNSO também continua discussões sobre o uso de transmissões por e-mail seguras em preparação para potenciais incidentes de segurança. Quanto à organização de apoio a endereços, a política de recursos de números de internet global está sendo elaborada através de um processo inclusivo e de baixo para cima. Começando com as regiões geográficas, surgem problemas através do registro de internet regional, ou RIR, a comunidade na Organização de Recursos e Números, a ANRU, e isso entra também na ASO. Políticas globais estão sendo enviadas ao board da ICANN e depois de ratificação é implantada uma nova política por parte do Departamento de Autoridades da ICANN, que trabalha em cooperação com os RIS e com as partes constituintes nas suas regiões respectivas. As comunidades RIS participam ativamente em questões de políticas regionais e também em políticas globais que afetam a relação entre a ICANN e os RIRs. E durante as reuniões regionais dos RIRs, no último ano, mais de 40 propostas sobre políticas sobre o IPv4 e IPv6 e suas políticas foram apresentadas para discutir e revisar com aqueles que têm apoio por consenso dentro das comunidades para avançar esse projeto para ser formada uma política oficial. E durante esse período, essa comunidade se focou nas questões de prestação de contas e supervisão da IANA e, além disso, o Conselho Consultivo da ASO e seus membros e também os membros da NRO, os 5 CEOs dos RIS, participaram da ICANN 51 e tiveram sessões informativas com outros grupos comunitários da ICANN sobre questões de políticas regionais, como IPv4 e seu esvaziamento, alocação de IPv6 e a certificação de recursos, entre outras. Por último, uma equipe de políticas foi formada com um webinar de atualização de políticas, evento que nós celebramos antes de cada reunião da ICANN para fornecer as últimas informações de elaboração de políticas aos membros da comunidade, agora em preparação para a reunião em Singapura. O webinar vai ser o dia 29 de janeiro, marquem isso nas suas agendas. E agora eu vou passar o microfone a meu colega Akram Atala, presidente da Divisão de Domínios Globais, que é a unidade da ICANN que implanta a política, uma vez que tem passado pelos processos que eu acabei de descrever. A missão da GDD é servir os interesses públicos globais, os registradores, os usuários finais, garantindo um sistema de nomes de domínio seguro e estável, promovendo a confiança, a possibilidade de escolher, concorrência e tudo isso nessa indústria que pode ser confiável. Eu passo então aqui o microfone para o Akram.
Bom dia, David. Obrigada a todos. Eu aqui estou apresentando em nome da gerência da ICANN e nós temos visto que há uma equipe de liderança global da ICANN e hoje eu vou falar sobre questões operacionais da ICANN, incluindo uma atualização técnica, os tipos de operações de negócios, nomes e novos GTLBs e uma atualização sobre a globalização da equipe da ICANN. Nesse relatório de engajamento, vou cobrir as nossas esforços de extensão técnica e engajamento e destacar alguns esforços da América Latina e do Caribe no último semestre. Depois, então, vou passar para o Xavier para a questão financeira por 30 minutos e depois temos 30 minutos de perguntas. Muitos de vocês devem lembrar que nós indicamos o David Conrad para o novo cargo criado como principal funcionário de tecnologia da ICANN. Ele tem grande experiência com a comunidade e uma de suas maiores prioridades é colaborar com os stakeholders internos e externos para desenvolver um mapa da tecnologia para o sistema de identificação da internet. Desde agosto, David reiniciou seus esforços relacionados com a extensão da DNSSEC, da zona de raiz, que é a chave criptográfica usada no processo para assegurar o domínio do nome do sistema. Também foi realizada essa cerimônia de senha de assinatura da da raiz, senha da raiz, e a cerimônia também foi conduzida. E no espaço técnico, em TI, 4 novos contratados, sênior, foram contratados como parte da nova equipe para o mapa de TI com Ashragan, o nosso CEO, que é o líder. Nós estamos agora recém assinando um contrato com um terceiro chamado Zinzar, baseado em Pune, na Índia, e que vai fazer todos os testes e desenvolvimentos de TI. Neste trimestre também finalizamos o marco de gerenciamento de ocorrências de colisão de nomes, cujos operadores de registro começaram a implementar para mitigação já em 18 de agosto. Eu quero, tenho prazer dizer que essas medidas já estão funcionando como tensionado. Passando para as funções da IANA, que inclui nomes, números e parâmetros de protocolo, esse slide mostra a divisão detalhada das solicitações por categorias processadas pelo departamento da IANA no último trimestre, que foram 1.410 solicitações. Houve 270 solicitações relacionadas a domínio, incluindo novas delegações de TLDs, alterações de zona de raiz, ponto INT e ponto ARPA. Além disso, houve solicitação relacionadas a números, foram 3.862 solicitações a parâmetros de protocolo e 275 solicitações gerais foram processadas, chegando a um total de 1.410 no último trimestre. Novamente, a equipe da IANA cumpriu ou cedeu todas as medições. Seguindo, vamos ver os tickets processados pelo Departamento de Cumprimento Contratual e seu Centro de Serviço a Clientes. Os dados mostram aqui, por região, a percentagem por região que tiveram queixas em relação ao cumprimento. Na América do Norte, por exemplo, cuja maioria dos domínios são registrados através dos registradores na região, 104 milhões, também teve o maior número de queixas, 6 mil no total. Mas essas queixas são apenas uma pequena percentagem do volume total de domínio regional. Houve 11.500 queixas em todas as regiões durante o último trimestre. Agora vamos ver os tickets do Centro de Serviço de Clientes da ICANN. Nós temos uma média de 200 a 250 casos que foram registrados e que estão na fila em qualquer momento, e conseguimos manter o trabalho dentro desse marco. Quando vemos o tempo até a última resposta, que mede a frequência em que fazemos a atualização e comunicação dos casos, o nosso objetivo é fornecer uma atualização em 7 dias em 80% dos casos. Hoje estamos em 50% apenas, que é abaixo da meta, mas estamos na direção certa com a atualização em média com 4,5 dias. O nosso enfoque é gerenciar os outliers para que sejamos consistentes em fornecer atualizações a cada vez mais casos dentro da meta. Em termos de tempo de resolução, nossa meta é 80% dos casos resolvidos em 7 dias, e a nossa tendência é chegar a isso, que chegamos a 74% em setembro. Agora, uma breve atualização sobre o programa de novos de TLDs e outras questões relacionadas a nomes. Na rodada atual do novo programa de TLDs, se esperava inicialmente que ocorresse até 2015, mas isso foi prolongado para 2017 devido a vários fatores, muitos dos quais não estão sob nosso controle. O que estão sob nosso controle, nós estamos fazendo o que podemos para encurtar o tempo e minimizar o impacto sobre o orçamento. Vemos ver algumas estatísticas-chave do novo programa, do programa de novos GTLDs. No último trimestre, 73 novas GTLDs foram delegadas e 73 registros, contratos de registro foram assinados. Isso nos traz a um total de novas GTLDs delegadas para 430, com quase 600 contratos de registro executados até a semana passada. Também fizemos progresso significativo em resolver contenciosos, em que são grupos de aplicações que contêm cadeias de caracteres de novos GTLDs idênticas ou confusas. 31 contenciosos foram resolvidos durante esse semestre, a maioria através de alta resolução pelas partes afetadas. 3 outros conflitos foram resolvidos dentro do método de último recurso, através de um leilão que resultou em aproximadamente 13,7 milhões de lucro num leilão de setembro. Em novembro, houve um leilão, foi 19 de novembro, para resolver um conjunto de caracteres, que é ponto DOT, que foi leiloado por $700 mil. Os procedimentos atualizados serão publicados brevemente em nosso site. Eu gostaria de destacar 2 pontos importantes quanto aos leilões. Um é que esses fundos são separados do orçamento de operação da ICAN. 2, a comunidade será consultada sobre como esses fundos serão utilizados e haverá ainda outros contenciosos bastante importantes, e nós não sabemos como eles serão resolvidos, se será por parte de leilão ou se podemos estimar a quantidade de fundos que serão gerados. O que nós faremos é começar as discussões com a comunidade de como usar melhor esses fundos. Então, passando agora para os nomes de domínio internacionalizados, ou IDNs, que são domínios de alto nível que permitem aos usuários da internet acessar os nomes de domínios em sua própria linguagem. A zona raiz em chinês, esse já foi criado um painel para estabelecer as regras de geração. Um segundo painel está sendo estabelecido, que será para árabe, e mais outros 2 para o Iraque e Bielorrússia. Nós publicamos aqui vários relatórios que vocês podem ver nesse slide. Passando para o fronte de engajamento, esse mapa destaca alguns eventos que a ICAN participou ou organizou. São alguns exemplos dos nossos esforços de extensão ao redor do globo. Os Registry Roadshows são oficinas interativas, práticas, que têm como meta os operadores de registro, os operadores técnicos de registro, e em seguida passaremos para operadores de registro e agentes de registros para ajudá-los a entender esses tópicos mais importantes operacionais dessa indústria e permitir que façam redes com os outros participantes. No último trimestre, tivemos eventos em Los Angeles, em Tóquio, e um está ocorrendo em Istambul. E em Tóquio tivemos mais de 60 participantes. E do lado de registradores, nós temos eventos presenciais em Tóquio e em Seul, na Coreia do Sul também, como parte de nossos esforços contínuos para levar a ICAN aos registradores em vez de fazê-los vir a nós. Nós tivemos um roadshow da NSSEC em Yaoundé, no Camerun, em que uma série de eventos-chave que serão realizados na África para encorajar o desenvolvimento local do DNS, ajudando a aumentar a penetração da internet. Mais de 100 pessoas participaram no Camerun e, desde o lançamento no último ano, esses roadshows ajudaram países como Quênia a chegar a um ponto em que assinaram um arquivo de zona raiz para sua CCTLD, e outros como Nigéria, Ruanda, Senegal, Burkina Faso também estão no processo. A ICAN também assistiu o TLDC ON em Baku, Azerbaijão, que teve ao redor de 100 participantes, discutimos a raiz L, a supervisão, a transição da IANA, e a prestação de contas da ICANN. Agora, vamos olhar mais de perto algumas atividades de engajamento da América Latina e no Caribe. Os esforços dessa região são definidos como parte do plano estratégico de baixo para cima e levado adiante pela comunidade, pelos stakeholders e equipe da ICANN. Em primeiro lugar, a região tem iRoadshows em Guadalajara, ou organizou esses roadshows em Guadalajara como parte do Congresso Mundial de Tecnologia da Informação em São Paulo, na FutureCom, é um maior evento técnico da região para conscientizar o novo programa de novas GTLDs, a transição de IPv6 e, mais amplamente, a estabilidade, segurança e resiliência do DNS. Também fizemos uma oficina técnica em São Paulo com 40 pessoas da comunidade do domínios de alto nível, fornecendo treinamento em abuso e uso errôneo do DNS. Essa equipe regional também criou um plano de comunicações para fornecer informações nas linguagens da região de forma oportuna e trouxe, então, várias novos participantes. Desde a reunião de Buenos Aires, em novembro, houve que há agora uma sessão regular da América Latina e no Caribe, nas regiões da ICANN. Na reunião de Los Angeles, a região da América Latina e Caribe teve mais de 70 participantes que apresentaram vários grupos de stakeholders. Então, nós temos também os primeiros TLDs, incluindo ponto LAT, ponto BAR e ponto REST, que assinaram contratos de registro. Quanto ao engajamento do governo, no último trimestre, a região entrou e fez acordos de cooperação com a Comissão de Telecomunicação Interamericana e a União, ou Sindicato de Telecomunicações do Caribe. Além dessas atividades, a equipe regional agora opera no México, Brasil, Santa Lúcia e no Uruguai. No último trimestre, continuamos a progredir na globalização da ICANN, especificamente crescimento fora dos Estados Unidos, para servir melhor as comunidades locais. Isso significa ter pessoas no local trabalhando junto com os stakeholders da ICANN e fornecendo serviços na língua local. Então, faz sentido, por exemplo, que esse crescimento marginal ocorra nos Estados Unidos e haja mais crescimento na região do Pacífico, Ásia e Oceania. Nós crescemos em Istambul, em Singapura, e expandimos esses escritórios no último trimestre. Agora estamos chegando num período de estabilização da nossa equipe. Para ilustrar isso, tivemos uma adição líquida, então, contratados novos, menos demissionários, de 15 no último trimestre, que é 8 menos do que as 23 adições líquidas do ano fiscal de 2014. Então, nós estamos agora desacelerando e treinando e desenvolvendo o nosso pessoal para garantir que eles tenham as ferramentas corretas para ter sucesso na ICANN. O Departamento de Desenvolvimento e Responsabilidade da ICANN tem 4 áreas de enfoque que vou falar. A primeira é a educação, que consiste de uma plataforma de aprendizado online chamado ICANN Learn e, mais amplamente, a extensão universitária com reuniões regulares com estudantes da Universidade Carnegie Mellon em Ruanda. A ICANN aprendeu agora. O ICANN Learn agora tem 50 cursos e mais de 1.000 usuários ativos mensais, que estão assistindo 10 mil aulas por ano. O segundo enfoque é fornecer serviços de linguagem. Por exemplo, hoje nós temos interpretação ao vivo em inglês, árabe, francês, espanhol, russo e português. Vocês, muitos conhecem a equipe de serviços de idioma nas reuniões da ICANN. Na reunião de Los Angeles, houve 89 sessões interpretadas e transcritos de 126 sessões. Então, isso mostra, isso é mostrado no site da ICANN. Nesse trimestre, a equipe também fez um grupo focal sobre esse assunto e emitiu um documento para discussão na reunião de Los Angeles. A terceira área de enfoque tem a ver com apoio à próxima geração e em cada reunião da ICANN nós nos reunimos com 18 pessoas de 18 a 30 anos para discutir e envolver o trabalho da ICANN na reunião de Londres em junho de 2014. 15 participaram na reunião de Los Angeles, 12. E também há um programa de bolsas da ICANN e tivemos uma solicitação recorde com 357 solicitações de 38 países representando vários setores. Também há um programa oficial de mentores para estabelecido também para preparar melhor e engajar os selecionados antes de que assistam à reunião da ICANN para maximizar sua experiência geral. Agora eu vou passar hoje para o Xavier Calves, que vai falar do relatório financeiro. Eu vou
começar com as operações da ICANN, seguido com uma visão geral do novo programa de novos GTLDs e concluir com o status dos fundos que estão sendo geridos. Essa é uma visão geral sobre a renda e as despesas de operações da ICANN, excluindo o impacto do programa de novos GTLDs. Como podemos ver, em geral, estamos bem na meta, com a renda um pouco por cima do orçamento e despesas um pouco por baixo do orçamento, o que é muito bom. O apoio no primeiro trimestre e a renda por operações esteve por cima do orçamento em 1 milhão, em 23 milhões, e as despesas operacionais estiveram por baixo do orçamento em 20 milhões e a taxa atual de despesas da iniciativa de transição do governo dos Estados Unidos é menor do que o orçamento, em 500 mil, e ao todo 1 milhão, e despesas de capital que foram de 1,5 milhões. E observamos agora apoio e renda para o trimestre. Vemos aqui uma desagregação do nosso apoio e receita por fonte, que inclui nossas partes contratadas, registros e registradores. As outras fontes consistem principalmente de contribuições de operadores de código país e registros internet regionais, e também a receita para patrocínio de reuniões da ICANN. A receita, em geral, está em consonância com as expectativas no final do primeiro trimestre, com 23 milhões, vis-à-vis um orçamento de 22 milhões, isto é, aproximadamente 4% mais alto. Os registros e registradores e suas receitas estão um pouco por cima do orçamento, e a receita gerada pelos 414 domínios de nível superior novos delegados nos últimos 12 meses de 2,6 milhões no primeiro trimestre, consistente principalmente em 2,3 milhões de taxas fixas de registro e um saldo de contas de transação de registradores de registro de 0,3 milhões. A receita de cotas fixas do primeiro trimestre dos registros de novos TLDs é um pouco inferior do que foi orçado como resultado da taxa de delegações sendo um pouco inferior do planejado. Se essa situação persistir durante o resto do ano, isso poderia ter um impacto importante na categoria receita. Outras fontes de receita refletem uma variância favorável, principalmente devido a diferenças de tempos dentro do ano fiscal. E vamos agora para despesas operacionais e vemos nesse slide detalhes
tanto das despesas operacionais de base quanto dos custos de iniciativas aprovadas, que mencionamos no slide 30, que também incluem 1,2 milhões de outras despesas e receitas. As despesas operacionais totais do primeiro trimestre, de 21 milhões, estão 7% por debaixo do orçamento. Por categoria pessoal, serviços profissionais e custos de administração, então agora os nossos custos são inferiores ao orçamento. Em geral, esse é o resultado de uma gestão cuidadosa de nossas despesas, junto com projetos que têm uma menor taxa de despesa do que foi planejado originalmente. Viagens e reuniões estão um pouco por cima do orçamento, como resultado de diferenças de horários. E agora vamos ver uma visão geral do programa de novo GET e LIDER. Esse programa é um programa de 360 milhões de dólares e múltiplos anos para criar domínios de nível superior novos. E ele está financiado inteiramente através das cotas de solicitação coletadas em 2012. Depois de 3 anos, aproximadamente 154 milhões de dólares foram gastos para avaliar as solicitações e reembolsar as solicitações que foram retiradas. Aproximadamente 120 milhões de despesas adicionais são esperadas através do remanescente do programa, deixando então fundos remanescentes de 87 milhões para cobrir futuras despesas inesperadas, inclusive mitigação de riscos. Agora, se observarmos as despesas do programa de novo GTL10 para o ano fiscal 15, vamos ver que as despesas estão em consonância com a totalidade do orçamento, com algumas diferenças de tempo por categoria. Os reembolsos foram processados no trimestre e ultrapassaram o orçamento em 2 milhões de dólares, com uma compensação dos custos de avaliação inferior e o repagamento inferior dos custos de desenvolvimento histórico por um total de 2 milhões. Vamos ver agora a gestão dos fundos, ou os fundos que estão sendo geridos, desculpem, e como tem evoluído nos 4 trimestres. Durante o primeiro trimestre, o fundo operacional da ICANN na parte inferior da barra e o fundo do reserva na parte superior foram estáveis. Os fundos para novos GTLDs, aqui no meio, diminuíram em consonância com as despesas e reembolsos durante esse trimestre. Separadamente, a receita de 0,6 milhões resultante do primeiro leilão foram coletados em junho e estão refletidos nesse slide. Os resultados dos leilões de setembro e outubro, de aproximadamente 26 milhões de dólares, foram coletados depois do final do primeiro trimestre e, portanto, não foram incluídos nos fundos sob gerenciamento para o final desse trimestre. E com isso eu vou concluir a apresentação financeira e eu vou passar o microfone para Brad, que está moderando e vai moderar agora a sessão de perguntas e respostas. Eu quero revisar algumas indicações e se vocês estiverem online e tiverem uma pergunta, por favor, vejam a caixa de perguntas e respostas aqui na tela. Se estiverem no telefone, digam seu nome à operadora, a organização que representam, cidade e país do qual falam. E se vocês estiverem numa língua que não seja o inglês, sua pergunta será interpretada para o inglês e uma vez feita a pergunta, Fad e o outro vão responder. Temos muitas perguntas. Nossa operadora diz que temos uma fila muito longa. Então,
Sim, daqui temos uma pergunta. Aqui vemos uma análise de serviços profissionais, os itens aqui. Fala, Fadi, obrigado pela pergunta. Os serviços profissionais agregados aqui mostram aqui vemos uma diminuição leve em 2,9 milhões para o trimestre primeiro em relação com o que foi orçado. Um dos impulsionadores ou causantes dessa variância nessa etapa é a iniciativa de transição do governo americano, que apresentou menores despesas, inclusive para serviços profissionais incluídos nesse projeto. E se não for assim, além disso, uma série de itens de despesas que são menores do que foi planejado, relativas a projetos sobre seguranças, e IDNs, embora esperemos que gastar o que foi projetado antes do final do próximo trimestre. Obrigado. Agora temos a pergunta de John Poole online. E o orçamento da ICANN assume que há 15 milhões de registros e, de acordo com o NTLD.com, isso não é bem assim. Seria 1.850.000 novos registros GTLD por enquanto, e não 15 milhões, como diz aqui. Eu assumo que a minha pergunta é: qual é a reação sua com esses valores? Obrigado, fala Akram. São projeções para o próximo ano. E quando nós começamos o ano, como pode imaginar, temos menos delegações. E à medida que passa o ano, essas delegações vão acelerando-se. Esses 15 milhões de registros continua a ser um prognóstico para esse ano, e nós tentamos manter esse programa, fazemos um acompanhamento disso e vemos se é preciso fazer algum ajuste. E acreditamos que essa cifra aqui é apenas um prognóstico. Agora temos outra pergunta de uma pessoa, um jornalista de São Francisco, não deu para ouvir o nome, e é uma pergunta online que é um pouco confusa. Ele se chama McCarthy, o jornalista. Sobre os ganhos dos CCTLDs, como vão ser gastos esses fundos ou esses ganhos, se há um processo separado, e quando é que vai começar esse processo? Akram responde. Akram agradece. Os dois fundos vão ser tratados separadamente, da mesma maneira. Vão ser depletados da mesma maneira, separadamente, e a categoria para esses fundos é que o fundo está para despesas inesperadas, mas não sabemos ao certo até o programa não ser encerrado. Então, leva mais tempo observar isso, mas isso vai ser separado da receita dos leilões. E você pode fazer o acompanhamento disso para ver como vamos atualizando. Agora, outra pergunta. Foi mencionado que na rodada 1 vai ser, ficar finalizado em 2017, em vez de 2015. Quais são os objetivos disso? Muito obrigado, Stefan. Fala, Xavier. O efeito maior é o tempo para que os solicitadores tenham tempo para fazer solicitações para as delegações e que quando eles solicitarem extensões, houver um adiamento também a também os conjuntos de cadeias em conflito. Isso surgiu, vai ser no último leilão, que também vai ser adiado um par de meses, se os solicitadores o solicitarem. E são processos que podem ser estendidos, e isso é para termos um maior controle. Eu espero ter respondido bem a pergunta. Obrigada. A pergunta de Eran Sukumara, eu não sei se estou pronunciando corretamente. Quais são as lições aprendidas pela ICANN através de depois desse processo? Muito obrigada pela resposta, pela pergunta de Fadi. Quanto à comunidade da internet, estamos trabalhando com o resultado da reunião de Busan. A comunidade claramente aceitou a incumbência da UTI sobre o foco da governança de internet e como passou para a comunidade técnica, a qual também pertencemos, e a incumbência de cada organização deveria ser forte, deveria continuar dessa maneira. Estamos muito contentes com os resultados de Busan, mas vamos continuar participando, vigilantes, alerta, para garantir que haja mecanismos novos e eficazes para lidar com essas questões de governança. Na ICANN, vamos continuar focados nas nossas missões, o que a comunidade nos pediu, e essa é a melhor garantia que podemos oferecer. É dizer, que o trabalho nosso seja valorizado junto com outros, o trabalho de outras organizações, a UTI e outras. Obrigada. Muito obrigado, Fadi. Tivemos uma pergunta também. Como foi a taxa de despesas em comparação com os anos anteriores? Muito obrigado. Fala, Fadi, agradece. Não, é a Xavier. Eu expliquei que no trimestre 1 houve um aumento de 50%, talvez impulsionado por um total maior e parcialmente compensado por menores despesas em viagens e reuniões. E também aqui considerei uma das três reuniões do ano passado, e as outras duas entraram nesse trimestre. E aqui estão as varianças quanto às despesas. Obrigado. Agora uma pergunta de James Cradle. Fala, Brad, sobre o prognóstico de novo GTLDs e as projeções de adiamento entre genéricos ou de unir os genéricos. Obrigado, fala Akram. Não temos observado esse aspecto em particular. Muito obrigado. Temos outra pergunta, James McCarthy. Foi criticada a abordagem da iniciativa NET Mundial e A ICANN deveria repensar um pouco essa abordagem. Qual é a resposta da ICANN nesse sentido? Obrigada, Dias Fadi. Estamos discutindo isso com o Board da ICANN e também com a comunidade para entender o que está impulsionando a mensagem também com a ISOC para 2015 sobre a unidade da comunidade técnica. Como temos tido por muito tempo, essa é a tarefa número um e vamos trabalhar muito estritamente com nossos colegas no board da ISOC para entender bem como chegar a essa conclusão. Já há discussões em andamento e antecipamos que, como tem acontecido no passado, vamos chegar a boas conclusões e boas finalizações das nossas discussões. O que é importante aqui, novamente, é continuarmos trabalhando com uma forte comunidade técnica que defenda e apoie nossa missão como uma internet única, aberta e global. Muito obrigado, Fátima e Esprat, outra pergunta. Muitas estratégias foram compartilhadas nessa sessão. Estarão disponíveis no site da ICANN essas estratégias? Elas vão ser compartilhadas. Sim, diz Fadi. Vamos ter aqui um link no site da ICANN que vai incluir as transcrições dessas ligações, os slides também das apresentações para que todos possam ver. Obrigado, diz Brad. Os operadores da conferência dizem que não temos mais perguntas na linha telefônica. Fadi. Tem algum comentário de encerramento, de conclusão agora? Sim, só queria agradecer aqui a presença nessa primeira reunião. Como mencionei primeiramente, a meta é fornecer uma janela aberta, previsível, do que estamos fazendo na ICANN e nossos objetivos estratégicos e a nossa missão. Eu espero que vocês tenham considerado que essa reunião hoje foi muito útil e eu agradeço muito a sua participação e com isso encerramos a convocatória. John Kurt tem mais uma pergunta aqui, tivemos alguns problemas técnicos, mas Fadi, se você pudesse responder essa última pergunta, por favor. Sim, claro. Qual é a pergunta do Sr. Pulse? Brett. Quanto aos IRPs, os CTLDs, especialmente as delegações, sobre os scripts e violações das políticas da ICANN e os programas de CTLDs, vou ler novamente a pergunta. O IRP sobre novos pontos, delegados, ponto dot, ponto esqui, ponto R, o rugby e violações à política da ICANN e do programa de novo GTLDS. Muito obrigado, Sr. Paul. Não podemos comentar, obviamente, não comentamos sobre detalhes desses métodos de IRP, mas com certeza as respostas as encontrarão no site da ICANN proximamente. Muito obrigado, Fadi e Brad. Novamente, quero agradecer aos participantes, aqueles que participaram online e no telefone. Esse é o primeiro esforço, por favor, nos dêem um feedback do que funcionou bem, do que não funcionou bem. Vamos ter mais dessas ligações no futuro e agradeço novamente. Muito obrigada, Dias Fadi. Esperamos tê-los em 29 ou 27 de janeiro, na próxima reunião, 27 de janeiro, na próxima convocatória. Muito obrigada.